Srs. Deputados, penso que estamos em condições de dar início à segunda parte da nossa reunião, que é a apreciação e votação de parecer sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2012/27 da União Europeia relativa à eficiência energética, e a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2010/31 relativa ao desempenho energético dos edifícios. É relator o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem eu passaria a deixar a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa reunião já vai bastante longa e, portanto, eu tentarei fazer uma apresentação bastante sintética deste mesmo relatório, destacando aqui três ou quatro aspectos que me parecem os mais relevantes. Nós estamos aqui perante a revisão, a proposta de revisão de duas diretivas que têm, acima de tudo, a ver com as metas de eficiência energética. Isto inclui aqui a revisão da legislação que hoje existe, o REFIT, e, acima de tudo, de uma forma bastante sumária, o que se quer fazer aqui é passar o horizonte que estava previsto para 2020, que era um horizonte de redução de 20%, para 2030, tendo uma redução de 30%. Para isso mesmo, há aqui duas diretivas, uma eu chamaria mais geral sobre a eficiência energética e uma mais específica sobre a parte dos edifícios, mas esta parte é uma componente absolutamente essencial. 40% dos gastos de energia, do consumo de energia na UE são nos edifícios e por isso mesmo nós percebemos que não é possível atingir este objetivo e esta meta sem
Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado, não tenho coisa assim. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu, não é possível chegarmos a esse objetivo sem reduzir também o consumo energético nos próprios edifícios. É que certamente temos de agir, mas também percebemos a importância, num dia muito frio como hoje, percebemos a importância também da eficiência energética nos próprios edifícios. Esta matéria tem-nos de levar um bocadinho a pensar aqui sobre um conjunto de desafios que nós temos enquanto União Europeia pela frente. Desafios como, por exemplo, a dependência das importações que a energia nos coloca. Nesse sentido, nós temos uma diversificação ainda muito limitada das próprias fontes de energia. Encontramos preços de energia, muito especialmente no caso português, que são muito elevados, mas são também muito voláteis, não há uma estabilidade relativamente a esse preço. Temos a noção que, do ponto de vista global, dos consumos globais, nomeadamente muito o mercado chinês, há uma crescente procura também de energética e isso vai afetar um conjunto de outros componentes. Temos muitos riscos, nomeadamente a matéria que tem a ver com a segurança dos países que são ou países produtores ou países que são países de trânsito da mesma energia. Sabemos como é que, por exemplo, a questão da Ucrânia afeta uma parte muito significativa da Europa e isso até tem uma importância muito grande para Portugal, que tem a ver com as interconexões energéticas. Temos aqui um conjunto depois de outras ameaças ou de outros desafios, não chamaria mesmo ameaças, que têm a ver com matérias que, por exemplo, têm a ver com as alterações climáticas, matérias que têm a ver com energias renováveis e um conjunto de desafios que, enquanto Europa, nos têm de fazer aqui pensar um bocadinho. Por isso mesmo, estas diretivas levam de uma forma muito direta também aqui a um conjunto de questões em específico. Por exemplo, só para destacar três matérias que me parecem relevantes. Na diretiva que aqui está prevista sobre a eficiência energética em edifícios, uma das matérias que está prevista é na construção de novos edificados com um determinado conjunto de características, obrigar esses mesmos edificados a terem já uma previsão da chamada e-mobilidade, isto é, sítios próprios para estacionamento e carregamento de carros elétricos, compostos de abastecimento. Uma questão também que é muito relevante, que tem a ver com a questão da inteligência artificial e da robótica nos próprios edifícios, ou também, por exemplo, uma matéria que é muito relevante, que tem a ver também com a necessidade de comunicar o desempenho energético de edifícios públicos a partir de uma determinada dimensão. São matérias que são matérias bastante relevantes. Permitam-me só mais duas notas muito breves, Sr. Presidente, que têm a ver com a aplicação do princípio da subsidiariedade. Entendo que não há aqui uma questão relativamente ao princípio da subsidiariedade. Estas matérias que estávamos agora a falar, de facto, só podem ser nesse sentido também para atingirmos todos estes objetivos, implica uma legislação a nível comunitário, mas eu não queria deixar de salvaguardar que os Estados-membros conservam uma grande flexibilidade e vão gozar de uma grande autonomia na definição das estratégias em concreto para atingir também estes mesmos objetivos. Isso é uma matéria que está salvaguardada nestas mesmas diretivas. Só mesmo para terminar, reafirmar afirmar, porque isso é sempre relevante, que a base jurídica que aqui está em causa é o artigo 194 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, do TUE, e, portanto, que nos dá sempre também aqui uma base que é relevante.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum grupo parlamentar que gostaria de intervir. Se não, passaremos já à votação. Quem vota?
Se... Não é preciso sequer pôr em ato, não é preciso pôr em só.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar em primeira instância o deputado Luís Pedro Mota Soares pelo relatório, um relatório no qual nos identificamos, quer com os princípios da sustentabilidade, também da eficiência energética que são aqui colocados para estas duas diretivas. Também partilhamos as preocupações que o deputado Luís Pedro Mota Soares colocou, nomeadamente também na questão da autonomia que os próprios países devem ter na aplicabilidade destas matérias. Dessa forma, votamos a favor do relatório e saudamos a forma como não está elaborado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa.
Sr. Presidente, só para felicitar o relator pelo trabalho apresentado, mas também concordando, portanto, com tudo aquilo que está descrito neste relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Relator.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, só como é óbvio agradecer aqui as referências dos grupos parlamentares, em meu nome pessoal e do meu parlamentar, como é óbvio agradeço, só destacar um ponto que me parece bastante relevante na sequência da intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias. Eu aqui na parte dispositiva mesmo, que é o parágrafo 13 e os seguintes sobre o princípio da subsidiariedade, não quis pôr só uma formulação genérica sobre o princípio da subsidiariedade. Para mim foi muito importante destacar aqui num conjunto de parágrafos a autonomia que os Estados-membros têm, neste caso também, como é óbvio, Portugal, para depois atingir este mesmo objetivo, quer na diretiva mais geral, quer na diretiva da eficiência energética. E parece-me também importante uma matéria que o deputado Bruno Dias disse, e que tem a ver depois com a nossa Comissão, cabe-nos depois ao nosso Parlamento, e aqui à nossa Comissão, acompanhar depois em direto todas as alterações legislativas. E isso é importante destacar, porque, como é óbvio, o Parlamento tem de continuar atento num dossiê que é um dossiê muito relevante, aliás, uma das prioridades também estabelecidas pela própria Comissão Europeia, e, portanto, nós temos de manter aqui toda a atenção e todo o acompanhamento, tal como nos cabe, sendo um órgão de soberania do Estado português.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais pedidos de intervenção, vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstém-se, o PCP. Muito bem. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PCP. Terminamos a nossa reunião assim. E a próxima reunião é sexta-feira às 10.